Quando penso no sertão, o que me vem à cabeça é a luta e a peleja de tanta gente, meus irmãos. Mas a história que conto hoje, para essa gente tão modesta, vem lá de outras bandas, tem pouco a ver com essa ribeira. É da terra de um povo de guerra, é o povo da terra da várzea. É de lá que vem a cana caiana e também o algodão faceiro. Essa é a terra de um povo de pulso firme, tudo bravo e guerreiro. Um povo que trabalha a terra, faz arar o chão e crescer semente. Mas também era essa terra dividida e devastada. Não pela seca ou pela fome, mas por uma desigualdade lascada. Foi lá que nasceu Dona Elizabeth, também seu Pedro Teixeira. Agora escute você que ironia. No mundo dividido entre o lavrador de pouca posse e os donos da terra tudo rico, a filha do latifundiário. Desde lá, uma moça corajosa inventou de fugir de casa para fazer vingar essa história.
Uma casa branca com alpendre na lateral e na frente, com janelas e portas azuis, telha de barro. Hoje, já com a parede mais desgastada pelo tempo, é esse o lugar que abriga, desde 2006, o memorial das ligas e lutas camponesas, que é no povoado de Barra de Antas, município de Sapé, na Paraíba. E conta com a dedicação de assentados, de agentes pastorais, de movimentos sociais populares do campo, de professores, estudantes e outros. Hoje tem também uma construção mais recente nesse lugar que abriga muitas atividades do memorial. Tem também horta, flores e passarinhos, e ela é cuidada por várias pessoas que se dedicam a não deixar essa história morrer. Mas vocês sabem quais histórias, alegrias e tristezas que esse lugar presenciou? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da família Teixeira, que morou nessa casa e que começa bem antes de 2006. João Pedro Teixeira, negro, pobre, camponês, tem um importante papel nas lutas sociais em Sapé. Ele se casa com a Elizabeth Teixeira em 1942. Ela, filha de pequenos proprietários que eram contra essa união, que desafiava as regras e as hierarquias da época. Ele, batista, ela, católica. Eles se conheceram no barracão do pai da Elizabeth e acabam fugindo para o engenho Massangana, trabalhando na pedreira. Eles moraram na Grande Recife, em Jaboatão, onde o João Pedro começa o envolvimento na busca por direitos e no sindicalismo. O cenário seguinte do casal foi Sapé, justamente em um sítio da família da Elizabeth. Lá é que o movimento camponês organizado acabou se destacando, nesse município. As ligas camponesas começaram no Engenho Galileia, como a gente já falou aqui em outros episódios, em Pernambuco. Mas na Paraíba, na década de 40, 50, se destaca o que estava acontecendo em Sapé. E lá, o João Pedro se tornou uma importante liderança.
E lá, ele já todo de organizar esta liga. Ele começou a organizar a Liga Camponesa em 58. 58, 59, 60, 61. 62, ele foi assassinado.
A Elizabeth fazia o papel de educadora, ensinando camponeses a ler e escrever, e ao próprio João Pedro, e também lendo o jornal para todo mundo. Então ela se sentava numa mesa grande todo dia de manhã e lia para os camponeses os jornais.
E trabalhava no sítio.
E só nas horas vagas em que
Nas
ele...
horas vagas, à noite, os sábados, os domingos, ele saía, ou por outra, os camponeses vinham para nossa casa, ele aí conversava com eles, ó, perguntava o que é que eles estavam existindo. Outros já vinham mesmo participar, ele, que estavam jogados do sítio, que o proprietário queria que saíssem, ter o direito à lavoura deles. Falar para eles: ah, companheiros, é preciso nós se organizar. Nós organizados poderemos acabar com esse estilo do proprietário tomar nossas lavouras. Mas enquanto nós não se organizar, ele toma e fica tomado.
Foi lá para modo ano de 25, que nasceu Dona Elizabeth Teixeira. A mãe era dona de terras e o pai comerciante. A casa tão bonitinha, Tinha ali uma mercearia, a porta de madeira, o terraço bem coberto. O piso tinha até cimento, o terreiro bem verdinho. Dava gosto de ver, era cheio de bichinho. E também de homem valente, para dar conta da lida frequente. E foi nessa paisagem que a menina nascida de berço se encantou pelo moço de família pobre e humilde. Um Pedro sem era nem beira, lavrador, trabalhador rural, camponês, quem sabe o que era seu Pedro Teixeira. Você que me escuta, repare, o caso que conto aqui fala do dia que um homem se namorou e casou com a mulher, mas é também um desencontro triste da família que, por sua posição firme, nunca deu no pé de lutar por seus direitos para ser visto igual a gente. Uma moça de família se apaixonou pelo rapaz, nascida ali na serra. O moço era miudinho, de pele escura, a gente via pela mão riscada, era uma alma simples e humilde, preocupada com o futuro, com a sanha de pensar e saber que o lugar do povo trabalhador estava longe de ser aquele que tinha sido dado pelo feitor. A sanha de gente feita escreveu no destino de Pedro um pedacinho da história que vou contar para vocês.
Ele tinha certo como lá que um dia tirar da vida. Um dia eu chamei ele, João Pedro, vamos sair desse estado. Não está dando mais para nós, a situação está difícil. Chega um e outro aqui, diz que o latifúndio aí fala só em tirar a sua vida, fala até que no dia que você for assassinado, eles têm que tirar a orelha para beber com cana a sua orelha. Não é possível uma coisa dessa. Vamos ver se retirar daqui, vamos ver se nós vamos para o sul. Ele olhou para mim e disse, você e meus filhos está aí. Tirei um retrato, fico como lembrança, mas que eu não me acovardo. Sei o que a minha vida eles vão tirar, tenho certeza. Eu vejo o ódio na cara do latifúndio. Para onde eu passo, eu ouço resmungar e vejo a ira tirando aqueles tão de mim. Eu sei que vou tombar, eles vão me tirar a vida. Agora, tem uma coisa que eu digo a vocês. Tiram a minha vida covardemente.
O João Pedro sofreu dois atentados contra a sua vida. Da terceira vez, ele foi abordado quando ele voltava de João Pessoa e foi atingido por 5 balas de fuzil nas costas. Isso foi no ano de 1962, após tentativas de resolver um conflito no sítio Antas do Sono, que ele arrendava e havia sido vendido. Nas proximidades do Café do Vento, quando ele desceu do ônibus, caminhando em direção a Sapé, o cabra marcado para morrer foi assassinado. Ele estava sendo perseguido pelo grupo da Várzea, que são proprietários de terra que se organizavam para eliminar camponeses e poceiros que questionavam a exploração que eles sofriam em relações de trabalho tão desiguais. O velório do João Pedro tomou as ruas de Sapé, com cerca de 5 mil camponeses. No dia 1 de maio seguinte, um ato com 40 mil pessoas aconteceu em João Pessoa.
Do caso.
E a senhora, como é que a senhora reagiu? Ficou desesperada?
É o seguinte, eu fiquei e quase não acreditar. Segui para a cidade onde ele se encontrava, junto com o Abraão, de pés, e meio de caminho apanhei um transporte e fui até lá no necrotério onde ele se encontrava. Todo estraçalhado de bala. Era uma coisa bárbara. Coisa triste. Onde ainda se encontrava ainda o ouvido cheio de terra. E o sangue era aí no chão largo.
E eles nunca foram punidos, os criminosos, né?
Nunca.
Qual não foi a surpresa que o menino preto foi casar com a Elizabeth? Tudo por causa da pedreira. Foi na pedreira do Recife que ele aprendeu a ler o mundo. Ali, no baixo do dia, sol comendo, feito sei lá o quê, ele aprendeu sobre os direitos, sobre a vida e o seu povo, e decidiu ali mesmo que na sua vida aquilo não ia se repetir. De pedreira em pedreira, ele encontrou Dona Elizabeth, trabalhando de noite na pedreira do Justino Teixeira. E foi aí que o amor se fez. O menino da pedreira, a menina filha do comerciante, se namoraram de vez. Fugindo do seu Manuel Justino, Dona Elizabeth Teixeira abriu mão da mercearia, do quintal cheio de bicho, da terra verdinha, para morar ali no roçado e fazer vingaço ali de sua cria. Desde aquele dia, vestiu a armadura de guerreira e junto com seu Pedro Teixeira foi criando a família, fazendo no dia a dia a luta do povo de Sapé, tirando do próprio quintal a vontade de mudar e transformar a realidade de tristeza e desamparo em que vivia aquele povo. Esse era um tempo difícil que precisava de tino e valentia, uma época de covardia, quando a própria polícia tirava a vida da gente, tudo por causa do querer desse povo bem nascido que não botava um prego, mas tinha um rei no umbigo. Por causa de sua luta, ao lado dos companheiros, ali da Liga de Sapé, seu João Pedro Teixeira teve a vida destroçada para que a vontade desses caras continuasse maior que a da gente, igual Dona Elizabeth, que não cedia um pé para trás. Seu João Pedro Teixeira era valente igual, e foi só na covardia, já voltando para casa pelo fim do dia, que os capangas da várzea tiraram a vida de seu Pedro.
Esse é o Café do Vento. Foi aqui que ele desceu, João Pedro.
Desceu?
Ele desceu do ônibus no dia que ele foi assassinado. E aí daqui ele foi a pé.
Até o memorial?
Não, não foi no memorial que ele foi assassinado. Foi numa emboscada na estrada.
1962. Dois?
Foi antes da ditadura. Na real, aqui eles inauguraram,
né? A repressão.
Uhum. E continuaram depois da ditadura.
Exército da Paraíba.
É isso, é uma coisa que...
Batalhão.
Que tem que pensar que, assim, é uma repressão estatal e privada, né?
Sim.
Por isso que se fala em reparação empresarial também.
Sim, mas ditadura civil militar.
Ah, isso não vingou, né? Esse tipo de reparação não vingou. E a emboscada foi assim, desde o começo, quando ele foi pra João Pessoa com o advogado, e porque chamaram ele pra resolver um negócio nas terras, que ele, que era um embrólio, né, de terra particular, no caso. Já com tudo articulado. Aí na volta dele. E tinha uma das pessoas que assassinou ele, era policial. Né? Mas mandado pelo grupo da tarde. Não teve nenhuma repressão assim, aos assassinos, né? Porque ele foi julgado, até porque teve muita repercussão, muita repercussão. Eles estavam muito mobilizados naquela época já. E aí teve ele foi condenado, pelos, né, comandante, que é do grupo da Vaza. Mas aí quando vem a ditadura, eles... Primeiro porque assim, quando ele era pra ser condenado mesmo, ele foi e se calçou no Estado como... Ele era o sétimo suplente.
Sim, fizeram aquela manobra lá toda.
Aí depois disso, teve um julgamento. Ainda assim, quando ele foi, né, julgado e culpado como mandante. E quem executou também foi considerado culpado.
ficou, nem veio, nem falou nada. Ai, que tava pequenininho. Onde é que tá? Deixa eu botar de novo. Memorial das Ligas Cantonesas. É pra cá. Dizendo que tá meio pertinho. Foi conversando, passou da entrada. A gente passou da entrada.
Oi, bom dia. Aqui é Patrícia, tudo bom? Oi? Alô? Oi, tudo bom? Eu tô muito perto aqui, eu só não tô achando a entrada.
Eita, caiu.
Oi, bom dia. Eu tô muito perto aqui, só não tô achando a entrada. Eu queria uma dica. Eu passei a Ecovila. Eu tô bem pertinho da Ecoville, e queria saber se é antes ou depois, como é que... Tem alguma dica aí pra entrada, tá? Mas tô bem perto aqui, eu acho.
A gente teve no memorial em outubro de 2021. Foi bem difícil de achar a entrada, porque todas as placas que sinalizavam acabaram sendo alvo de ataques ou foram roubadas. Mas o pessoal lá segue firme e forte. Quem estava junto comigo era o Sérgio Barcelos, que é sociólogo e também trabalha com a questão rural. E lá a gente foi recebido pelo Gil, pela Josilene e pelo Everton, que foram nos apresentando todo o memorial, a história, as perspectivas futuras também. Então, eu falei 7 suplentes ali, mas na verdade são 6, é uma correção.
Acho que eu já vi essa
foto. É, por exemplo, essa mulher, ela é uma das que... Aqui é um momento de depoimento na delegacia, após o assassinato de João Pedro. Ela disse que viu os vaqueiros que chamavam, né? Que eles se vestiram de vaqueiros para não dizer que eram policiais. Mas ela viu as pessoas e foi fazer a denúncia. Ela morava... Vocês vieram por onde? Por aqui, né?
Pela estrada, né?
Pela essa PB que se chama João Pedro Teixeira. Essa PB 073. Uhum. E ela morava praticamente... Tem um ponto mais alto, próximo à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária.
Sim.
Ela morava exatamente ali. E foi dali onde os assassinos de João Pedro ficavam observando quando o ônibus vinha de João Pessoa. E ficou um lá olhando no cavalo e o outro ficou com a tocaia já armada aqui esperando ele chegar.
E ela viu tudo.
E aqui é o nome do depoimento também, na delegacia de Sapé. Esse cara é o delegado da Polícia Civil, não vou lembrar o nome dele não, mas foi a Polícia Civil que fez todo esse processo de investigação. Em 6 dias eles descobriram quem era todo o processo, toda a articulação que foram feitas. É que a ditadura, em 2 meses de ditadura, eles inocentaram.
Inocentaram, né? Mas teve também aquela manobra, né?
Do Renato Ribeiro Pontinho.
É.
Ele era 6º suplente e conseguiu. Uns pediram para sair, outros foram para a secretaria, né? Para poder fazer com que tivesse fundo privilegiado. Eles conseguiram fazer essa manobra e acabou não sendo preso. E os que foram presos foram só os executantes, não os mandantes. Aí com o tempo foram soltos.
E continuaram, né?
E foram para a política e hoje são elite da política aqui da Paraíba, né?
Nas investigações, 3 pistoleiros foram identificados como executores: Antônio Alexandre da Silva, o cabo Francisco Pedro da Silva e o vaqueiro Arnaldo Nunes Bezerra. Os mandantes do crime foram identificados e condenados. Foram Aguinaldo Veloso Borges, Pedro Ramos Coutinho e o mesmo Antônio Alexandre da Silva, com o nítida motivação de desmobilizar os camponeses. Aguinaldo, porém, como 6º suplente de deputado estadual, assumiu às pressas para ter imunidade parlamentar. De todo modo, todos eles foram absolvidos em março de 1965 pelo regime militar.
O encontro não foi desfeito. A paixão pela luta camponesa segue viva até hoje. Tentaram sufocar a luta, mas o braço forte não desiste não. E na memória de tanta gente, na vida de Pedro Fazendeiro, Elizabeth Nego Fuba foi ganhando eco às batalhas camponesas. De tiro em tiro, eles tentaram diminuir a força e a garra do povo que luta pela terra, pelo futuro desse mundo. Seu Pedro Teixeira, Dona Margarida, é tanto sonho perdido que nem dá para contar nos dedos. Cada tiro disparado para fazer um corpo tombado é como se destruísse nosso corpo e também a memória desta terra. Mas se tem uma coisa que não sabem e que agora vou contar para vocês, é que a luta do povo não se encerra assim feito reis. É a coragem e o braço dessa gente tão aguerrida que na luta do dia a dia transforma trabalho e energia em açúcar, feijão e jirimum, em arroz, carne e pão. E é assim, de grão em grão, que a gente vai nascendo, vingando feito semente com a luta de nossos irmãos e irmãos.
Tem pessoas que foram reprimidas de várias formas, né? É. Foram desaparecidos mesmo antes da ditadura, mas pelo germe da ditadura, né? Que já estava aí na década de 60. Como é que faz a reparação no campo, né? Isso de pessoas que estavam na luta pela terra, por exemplo. Não era para necessariamente diretamente derrubar o regime, mas era também, né? E perderam as suas vidas também.
É, né? Teve pessoas que teve que mudar de sobrenome, mudar de nome, né? É. As pessoas não querem ser chamadas de camponeses, e é fruto disso. A gente estava na reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável aqui em Sapé, aí eu lembro que a gente falou de camponês, eu acabei dizendo, eu não sou nada camponês, eu sou agricultor, não quero saber de camponês não. E aí a gente sabe que isso vive na memória de algumas pessoas aí. Sim. E é impacto dessa ditadura, não é outra coisa. Sapé tem um ponto de tortura.
Tem um ponto.
Sapé tem um ponto de tortura.
Jornal Última Hora, terça-feira, 3 de julho de 1962. Agoniza no Hospital da Paraíba a pequena vítima dos latifundiários. Mais de 6 mil camponeses ocupam virtualmente o centro da cidade, portando faixas e cartazes de protesto pelo atentado contra o menor Pedro Paulo Teixeira, filho do líder camponês João Pedro Teixeira, ambos vítimas dos latifundiários da Várzea da Paraíba. A pequena vítima está agonizando, comoção cerebral proveniente de tiro de espingarda na cabeça. Enquanto a população se mantém em pé de guerra, retomando Sapé aos mesmos dias agitados da época em que foi brutalmente assassinado João Pedro.
E aqui é o momento do velório de João Pedro. Nossa. Na Praça João Pessoa, em Sapé. Porque a sede das ligas ela ficava ali na escola, da escola Gentil Lins hoje. Uhum.
Nossa, muita gente, muita faixa, né? Os camponeses de luto, João Pedro Teixeira.
João Pedro Teixeira, mas tem outra faixa que eles falam de Alfredo Nascimento também, que 30 dias antes tinha sido assassinado outro camponês na fazenda Miriri, ali em Manuguá, perto de Manuguá.
E lá também era um foco das ligas importantes.
Lá até hoje ninguém consegue entrar, não. Uhum. A professora Nazaré que narra, foi tentar entrar lá e quando eles deram conta, tinha um bocado de capanga atrás dele. Lá tem um cemitério com destino.
E esses outros aqui são mais recentes.
Esse aqui vivia acampado com a gente. É Sandoval. Então ele estava final de semana tomando uma caipirinha no bar da família dele, vizinho da comunidade. Quer dizer, na comunidade. Então teve uma discussão com o capanga que convivia aqui, que era de Jorge Rodrigo. Então eles dois teve uma discussão, então o cara que mandava aqui, então chegou a matar ele, a atirar nele. Aí matou ele.
Jornal Última Hora, quarta-feira. 12 de julho de 1962. Viúva do líder camponês. Volto para morrer. Com a revelação de que existia um prêmio de 30 mil cruzeiros para quem lhe cortara a língua, a senhora Elizabeth Teixeira, viúva do líder camponês assassinado na localidade paraibana de Sapé, declara-se pronta a voltar para sua terra, mesmo sabendo que vai ser assassinada. Vou, disse ela à última hora, mobilizar a massa de camponeses da Paraíba e mostrar, comício após comício, a covardia dos meus inimigos. Vou enfrentar os capangas que vivem a rondar minha casa, destelhando-a de madrugada, para fazer cruzes ameaçadoras. Sindicato do Crime. Afirma a senhora Elizabeth Teixeira que o Sindicato do Crime, montado em seu estado, é formado pelos latifundiários Agnaldo Veloso Borges, Antônio Vitor, mandante da tentativa de morte de seu filho Pedro Paulo Teixeira, e a poderosa família Ribeiro, que, no carnaval passado, incendiou casebres de camponeses e promoveu espancamento em massa dos que protestaram contra tais arbitrariedades.
O trabalho de dinamitar, né?
Pois é.
Uma homenagem.
Coisa assim, né? Que existe.
Aí ali é um desenho da casa, né?
Memorial.
Aham.
A gente vai deixar aqui, vamos lá.
Ele nasceu, então, em 4 de março de 1918.
Isso.
E faleceu em 2 de abril de 62.
Eu me chamo Natan, né? Natan Victor Pereira dos Santos, acho que você já me conhece, você já teve aqui esse encontro comigo. Tenho 22 anos, resido, felizmente ou infelizmente, desde que nasci em Sapé. E estou cursando História, estou concluindo, na verdade. Só não estou concluindo porque o EPB não quer me deixar sair, não quer me deixar partir. Eu me desbloqueei e acaba que está estendendo a minha estadia lá. E eu acho que é isso, achei que é importante dizer.
Aí eu queria saber o que tu acha, assim, para a cidade. Tem como saber um pouco como que era essa relação com as ligas? Ou era de distância? Como é que era?
Rapaz, eu não sei. Não sei o que precisava. Eu sei que, por exemplo, eu tenho obviamente, né, duas famílias. E aí é algo que é peculiar, porque essa minha família, ela tem uma visão muito positiva das ligas, né? Meu avô tinha essa amizade, tinha essa interação com a Sirlene, não sei o que e tal, com o Nego Fuba. Era próximo, tio Nato, né, que é esse senhor que eu disse pra você, né? Ele foi vereador na mesma legislatura do Nego Fuba, era próximo também, ou seja, tinha uma relação.
Sobre o avô do Natan, ele nos contou no episódio anterior, dá uma conferida lá.
Mas eu não sei, precisar. Minha outra família, a família parte de mãe, que inclusive é uma família que é bem menos abastada, bem menos, assim, muito mais da experiência mesmo do Corticana, como eu disse pra você, essa família parte de mãe, que tem a experiência do Corticana, do mais instável, né? Da instabilidade mesmo assim, e tem uma memória negativa das ligas, assim. Aí eu não sei te dizer, por exemplo, em que nível do envolvimento, né? Eu sei que acho que existiram essas figuras, né? Como no caso do meu avô, que tinham era da cidade, mas tinha essa acolhida, tinha essa relação positiva, tinha essa relação de ajuda, de auxílio que fosse, mas no completo mesmo assim, não sei te dizer, sabe? Mesmo porque não é um assunto que sabe, que sobreviveu, que se fala, que se... Na cidade, assim, que não existe esse debate, essa coisa. É uma página passada mesmo, acho. Na experiência do presente da cidade é uma página passada. Não sei te recuperar, assim. Te recupera nesse fragmento das memórias dos velhos, né? Mas...
E não sei, Natô, assim, fico pensando também como é que foi esse... pós esse primeiro momento de muita atividade das ligas, né? Na época da ditadura, como é que isso também foi apagado ou não, essa memória foi sendo apagada, essa luta também, né, foi sendo reprimida.
A desarticulação é rápida, né, bem rápida, né? Quando estoura 64, o exército bate aqui, prende um bocado de camponês, tortura um bocado de camponês, vai um bocado de camponês para a justiça, para isso, para aquilo, essas medidas, assim, é muito rápido, assim, inclusive... Maria de Socorro, ela trata nesse momento de trabalho. Ela diz, olha, quando a história da ditadura, quando as ligas encerram atividades, assim, quando queimam as carteirinhas para ninguém ter noção de quem era, de quem não era filiado, é muito rápido. É tão rápido que a teoria dela, não sei se é dela ou se é... Não sei exatamente quem propõe isso, né? Mas que existia muita gente informando lá dentro, né? De que muita gente entregou os nomes, sabe? Porque foi muito rápido, muito fácil... Sabe, a galera tinha aí também, tinha outra coisa que entregava, era o pessoal que estava com os processos, né, em atividade, né, que havia aberto, né, os processos, ou seja, era fácil localizar também, então a galera foi derrotado militarmente, né, foi derrotado juridicamente, foi derrotado de todas as formas, assim, realmente é bem expressiva essa coisa da derrota. Inclusive, Elizabeth, que João Pedro morre em 62, em 62 mesmo, a Sir Lemos concorre, né, para a Assembleia, acho que a Elizabeth concorre com ele, inclusive. E em 64 a Elizabeth some, né, desaparece, tem que sumir mesmo. Vai para esconder no Rio Grande do Norte. A Sir Lemos também, não sei se acha, a Sir Lemos foi presa, né, deve ter sido torturado, né. Inclusive, acho que a narrativa dele tem isso da tortura, né, da memória dele tem essa experiência da tortura. Então é muito rápido dissolver isso. E aí depois, como se lida... Aí, para além daquilo que a gente tinha comentado do trauma, né, que eu acho que é um trauma absurdo, para a família Elizabeth nem se fala, né, um filho suicida, não sei o quê, isso, aquilo, sabe? Então, além do trauma, eu acho que o próprio programa da escola, por exemplo, que eu acho que é o que vai, que é o que solidifica mesmo a narrativa mesmo das coisas, né, o programa da escola, aquela educação cívica, isso tudo, acho que não... E aí você, além de derrotar, né, além de vencer a luta, né? A ditadura venceu a luta, né? E além de tudo, o medo, né? O medo, assim, essa doutrina do medo, né? Que provoca o silêncio também.
Eu moro na comunidade Barra de Anta. Então surgiu um acampamento vizinho à comunidade, que é a terra de Sebastião Figueiredo. Se torna 1.009 hectares. Então a gente chegou a acampar ela. Então surgiu uns conflitos e a gente permanecemos, mas a gente não chegamos a conseguir ela. Então a gente foi despejado e nesse despejo a justiça decretou a gente não ter acesso mais a ela. Então a gente ficou na imagem do rio, esperando alguma resposta do governo e do INCA. Então a gente não teve posse mais da terra, a terra ficou parada, os documentos. Continua parada ainda. Então, para a gente não ficar debaixo da lona, então cada um foi para os seus cantos. Então, nesse momento, então surgiu essa área aqui, que é do memorial. Então, que foi no tempo de a irmã Marlene, ela quem vivia aqui tomando conta. Então, resolveram ceder uma parte aqui da terra, do memorial, para as pessoas que estavam acampadas, né? Então, eu também estava no meio, né? Então, eu peguei uma partezinha aqui também de roçada, né? Então, o que agora, no momento, está 17 famílias aqui. E a comunidade também é uma comunidade carente. Então, umas pessoas fora do acampamento que era, hoje tem posse também de uma parte de roçada aqui para tirar o alimento para sua família, né?
Que ano foi tudo isso?
Isso foi, não me lembro mais um pouco qual foi o ano.
96, 98.
Acho que foi isso, 96, 98, por aí. Né?
Faz
tempo, faz. Faz um bom ano isso aí. Faz uns 20, 22, 25, é. Isso mesmo, que aconteceu isso, né? Então, o que eu tenho para dizer é que sobre a comunidade e a Barra e aqui o memorial tem apoio à comunidade, deu a mão e vem dando a mão, sempre apoiando as pessoas da comunidade, como a gente tem gente trabalhando aqui, na casa e no roçado, isso é tudo pessoa da comunidade. Então, a coisa que eu devo agradecer muito, né? Esse apoio que o memorial tem dado e vem dando, sempre pela luta da gente, e sobre luta a gente nunca deixa de lutar. Todo dia a gente permanece lutando até o final da vida da gente, não tem como a gente esquecer e deixar. Então é a oportunidade que o memorial sempre ele vem dando pra gente. Memória, memória.
Bom dia, eu sou Josilene, sou mulher camponesa, né? Sou graduada em pedagogia, né? E tenho especialização também em educação do campo pelo Pronera, né? E sou filha de camponesa e camponês, né? E o que despertou em mim, já é, como o Everton já tinha ressaltado anteriormente, que está no sangue mesmo, né? Foi vendo, presenciando meus pais na luta do dia a dia, aquilo ali despertou dentro de mim, né? E vendo a história do meu pai, que meu pai morou, ele e o pai dele, nessa fazenda antes, que teve todo um conflito da luta pela terra. Então, vendo a história deles, que foram expulsos sem direito algum, tal. Então, isso foi despertando em mim o desejo de lutar mesmo, né? E enquanto mulher também, de estar ocupando os espaços, né? Aí foi a partir daí de acompanhar meus pais nessa luta pela terra, né? E que passaram 21 anos lutando pela posse da terra, que não conseguiram, né? Então foi 21 anos de luta, de sofrimento, de perdas, que a gente teve até um companheiro nosso assassinado, né? Aqui na comunidade, pelos latifundiários. Então isso tudo foi mexendo comigo, então eu disse, não, eu tenho que dar continuidade a essa luta, não posso deixar isso engavetado, deixar a luta morrer, né? Que não é só a história das ligas camponesas, mas é a continuidade, sim, das lutas que vem, né? Que está se iniciando e outras que vêm, né? Então, para mim, estar hoje aqui, nesse espaço, para mim é muito gratificante, porque é o berço das ligas camponesas, aqui onde morou Elizabeth, onde morou João Pedro, né? Com sua família. E assim, estar hoje aqui no processo educativo, aqui nesse espaço, enquanto espaço de formação, né, Elizabeth Teixeira, para mim isso é gratificante demais.
E outra coisa que eu achei muito legal da tua fala, e quando tu trouxe essa questão da educação, eu fiquei pensando muito na Elizabeth mesmo, assim, na história dela, que
sim,
ela fazia essa leitura dos jornais, né?
Isso, até o próprio João Pedro Teixeira, né, que ela alfabetizou algumas pessoas daqui da comunidade também, que faz relatos, que teve, que estudou com a Elizabeth, aprendeu a fazer o nome com a Elizabeth, e isso é muito forte para mim, sabe? Quando eu toco nesse assunto, eu chego e me arrepio todo, porque é uma satisfação imensa estar aqui nesse espaço,
E quando eu, agora nesse período de pandemia, né, que depois que iniciou a pandemia, aí a gente parou de fazer visita a ela. Mas eu e a irmã Marlene, não sei se você conhece, que é a agente pastoral, a gente tem uma missão desde o início, que sempre a gente fazia uma visita, uma vez no mês a ela. E toda vez que eu chegava na casa dela, que eu abraçava ela, começava, eu voltava renovada. E eu lembro até hoje da fala dela, ela dizia assim: é minha amiga Josilene e irmãzinha, olha, pelo amor de Deus, não esqueça a velhinha Elizabeth, não esqueça de jeito nenhum. E eu voltava, menina, aquilo ali para mim, pensa até hoje, eu chegava, voltava renovada e chorava mesmo, assim, quando veio. E ela contava toda a história, para ela era um prazer contar desde o início, que ela reviveu com João Pedro, a história de João Pedro. Menina, como é presente, como é bonito ver ela falando assim. Então, eu voltava renovada e disse, não, isso é minha missão. E eu vou dar continuidade à sua luta, Elizabeth. Isso para mim eu trago, sabe, assim, uma satisfação imensa. E estar ali naquele espaço, eu preciso ajudar aqueles camponeses, que ela sempre fala. Olhe, não deixe o povo de Antas abandonado. Antas precisa ter terra para trabalhar. Antas precisa as pessoas estar na escola estudando. Então, quando eu volto da casa dela, eu volto com... Diga, ai meu Deus, mas esperançosa, eu não posso desanimar, não posso existir, eu tenho que dar continuidade, e isso é gratificante demais. Estou sentindo uma falta imensa, porque eu não fui mais visitar ela, a gente não pode até agora, né? Então, isso para mim também eu sinto muita falta, de ver a alegria. Quando a gente fala de Antas, se você olhar a fisionomia dela, você fica. A gente fica feliz só de ver, os olhos dela brilham de um jeito, de falar daqui de Antas, sabe? E ela sempre pedia que a gente não esquecesse ela, sempre vá visitar ela. Eu tô aqui de coração partido, porque eu 2 anos sem revelar a Elizabeth, sabe? Mas é muito, muito forte pra gente e muito gratificante, viu?
Tem uma parte que é bem bacana, assim, é dolorosa, mas é bacana do documentário do Cabra Marcado pra Morrer, que é a Elizabeth contando como é que fazia quando ela sofria essas violências, essas ameaças aqui, né? Ficava cantando pros filhos. Botava os filhos todinho dentro de casa e começava a cantar. Para poder os filhos não ouvir isso, né?
E quando eles vinham assim, jogavam pedra na porta, era cantavam um coco, é verdade isso?
Jogavam,
né?
Pedra, batiam na porta para ele abrir a porta, chamavam, dizia que o advogado estava aí esperando por ele.
A senhora lembra do coco que a senhora cantava com seus filhos?
Lembro.
Como é que era?
E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá. E olha o coco,
está bilu, bilu, bá.
E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá.
E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá.
Minha senhora, de que chora esse menino? Chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá. Minha senhora, de que chora esse menino? Chora de barriga cheia, com vontade de apanhar. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá. Minha senhora, hora de que chora esse menino, chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está biru, 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 lele. E olha o coco, está biru, biru, bá. E olha o coco, está biru, 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 lele. E olha o coco, está biru, biru, bá.
E é uma figura que ela inspira muita gente, sabe? Ela nos dá energia, nos dá, sabe, pra gente estar tá lutando. Quando eu já muitas vezes já me desanimei, disse, eu vou, mas eu tô cansada, disse, eu não vejo nada, depois eu penso, eu digo, que a Elizabeth viveu e hoje aquela mulher ainda forte, determinada, que tem o desejo, então, não, mas gente, a luta não pode parar. Aí ela inspira a gente em contar continuidade, sabe, parece que é energia, de... é muito bom. É uma energia muito boa, a gente, quando vai visitar ela, que tá lá na presença dela, que ouve ela falar da vida, da história dela todinha, que ela reviveu. E o desejo dela, na fala dela, o desejo dela, que é de Antas aqui, que a reforma agrária, que tem a reforma agrária. Que o povo de Antas é um povo muito sofrido, que precisa de terra para produzir, que as mulheres precisam estar acompanhando os companheiros, que a luta não é só do homem. Isso é um desejo dela na fala dela, né? Segundo, eu estou repetindo aquilo que ela fala para mim e para a irmã Marlene. Se o meu desejo é que Anta tenha terra para ver o povo produzir, as mulheres acompanham seu companheiro, vai produzir. Chega no refri todo dia quando eu falo. É emocionante demais. Né? Dizer, vocês não esqueçam de mim, não esqueçam da velha Elizabeth, minhas irmãs, ela chama irmãzinha, e Josilene. Quando fala de Anta, assim, olha,
Ela, sei não, é muito, muito, muito forte pra gente aqui, é aqui falar, mas é isso.
Até lá, Elizabeth.
É, vocês já vão partir mesmo.
Vamos partir.
Vocês desculpam, né? Alguma coisa.
Boa viagem.
A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada. Ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do dono do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida. Lutar. Mas quem tem condições, né, seu neném? Que tiver sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar. Até eu tenho que dizer, é preciso mudar o regime, é preciso que o povo lute. Porque enquanto tiver esse regime, sem essa democracia, tem aí.
Democracia sem liberdade?
Democracia sem liberdade? Democracia com salário de miséria e de fome? Democracia com o filho do operário e do camponês sem ter direito a estudar, sem ter condições para estudar? Como a minha, né? Agora mesmo eu tirei o menino para fazer a matrícula lá, é paga não sei quanto, né? Pode, ninguém pode.
Essa é a última fala da Elizabeth Teixeira no filme Cabra Marcado para Morrer. Nesse momento é como se as quase duas décadas que ela teve que viver escondida se apagassem e a Elizabeth voltasse ao palanque de um comício que ocupou após a morte do marido. Um cinema dividido em duas partes, atravessado pela política brasileira, suspenso por 17 anos e por um golpe militar. Um cinema de reencontros. Quando Coutinho começa a gravar Cabra Marcado para Morrer em 64, ele não imaginava que o filme tomaria os rumos que tomou e que o mudaria drasticamente. O documentarista teve que esperar 21 anos para ver o seu filme concluído. A história da feitura de Cabra Marcado para Morrer é tão surpreendente quanto a história do próprio filme. E não tem como separar uma coisa da outra. A ideia original de fazer um longa-metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira foi interrompida quando se instaurava a ditadura militar no Brasil. Os negativos originais do filme apreendidos pelo Estado foram classificados como material subversivo. O filme, que foi idealizado em 62, pouco tempo depois da morte do João Pedro, logo depois do primeiro encontro de Eduardo Coutinho com a Elizabeth Teixeira, teria os próprios locais dos acontecimentos e seria realizado com os personagens reais da história. Porém, logo antes de começar as gravações, um conflito entre usineiros e camponeses próximo a Sapé obrigou a produção a se deslocar para o Engenho Galileia, em Pernambuco, onde foi formada a Primeira Liga. Quando as gravações começaram, 2 anos após o primeiro contato de Coutinho com a Elizabeth, ela é a única personagem real que restou no projeto original. Mais ou menos 40% do roteiro tinha sido gravado antes do filme ter sido interrompido abruptamente, 35 dias depois do começo das filmagens. A equipe foi obrigada a fugir, deixando para trás equipamentos de filmagem, negativos e roteiros. Entre presos políticos, fugas e desaparecimentos, o filme entra em suspensão, inacabado. Vendo as cenas de Cabra Marcado para Morrer, é impossível não pensar no que teria sido o filme caso tivesse sido finalizado nessa época. O Coutinho consegue voltar à Galileia só em 1981, com o objetivo de reencontrar as pessoas que atuaram no filme, mostrar para eles o material filmado e conversar sobre o contexto inseparável do filme, as ligas, João Pedro e esse hiato de quase duas décadas. É nesse contexto que a Elizabeth toma o protagonismo do filme de vez. Ela, desaparecida desde 64, é encontrada através de Abraão, um dos seus filhos. Separados ao longo dos anos, a partir do encontro com Elizabeth, o filme também se torna uma busca por ligar os pontos perdidos entre essa família, que foi brutalmente rompida pelos conflitos fundiários e pela ditadura militar. Uma tentativa de reparação, uma tentativa de recuperar o tempo suspenso através do dispositivo da imagem cinematográfica.
Mas a senhora agora, depois desse filme, agora a senhora vai voltar para o mundo, vai ver as pessoas de novo.
Vou
ver. Ou não?
Vou voltar para o mundo, ver.
Os vizinhos agora já sabem.
Os vizinhos, todo mundo já está tomando conhecimento que eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Agora eu vou ter contato novamente com aqueles amigos, procurar meus filhos, meus pais.
A senhora vai visitar os pais?
Vou visitar meus pais, principalmente meus filhos estão por lá. Sei que tem filho por lá e tenho que tomar conhecimento de meus filhos. Não é possível, né?
E aí, Elizabeth, tem umas narrativas lindas, assim. Lindas na perspectiva da imagem, assim, porque eu fico na tendência do que é bonito na imagem, mas a experiência é terrível, né? Que ela narra isso aí na maior parte dos livros, assim, de memórias dela, né? Que ela tem um que é a Mulher da Terra, um livro de memórias dela, e tem outro que eu acho fantástico, bonito, assim, que é Marcharina Tua Luta. E aí ela narra a experiência de não sei em que ano, mas ela narra a experiência de um corredor, assim, do exército com os fuzis, assim, pro chão, atirando no chão, pra ela andar no meio, assim. É uma imagem belíssima. Se não fosse absurdamente horrível, né? Mas o exército atirando e ela andando. E assim, muito, muito forte, né?
Que força dessa mulher, né?
Pois é. E essa história é muito bonita, né? Do marchar na luta de João Pedro, né? Que ela comenta, né? Que João Pedro sempre pedia pra ela continuar, dar continuidade. Ela dizia, eu vou morrer. Inclusive, aqui na feira, o pessoal encontrava João Pedro... Conversava com o João Pedro e... João Pedro, para de sair, rapaz, tu vai morrer. Inclusive, uma semana antes dele morrer, tem essa história, não sei se bate. Disse que aqui na feira, um dos ribeiros encontrou ele. Falou, João Pedro, rapaz, para com isso aí, não sei o quê. Tu quer quanto pra parar, não sei o quê. Tu vai morrer, avisando, não sei o quê. E João Pedro, irredutível mesmo, assim. E dizia pra Elizabeth que ia morrer, que ia ser assassinado e que Elizabeth continuasse. Aí ela disse que nunca disse que ia continuar. Aí quando ela viu o cadáver dele, fuzilado, ela diz, eu marcharia na tua luta. É bonito, hein? Muito bonito.
O roteiro, edição e produção deste episódio são de Patrícia Pinheiro, Tiago Oliveira e Camilo Mate. A edição e mixagem é da produtora Barquinho. Para saber quem participou e as fontes usadas neste episódio, confira o texto na descrição. Lá também estão os links para o nosso site e os perfis nas redes sociais. A série Ligas Camponesas é uma produção do Antropotretas, que faz parte da rede Keri Keri de podcasts em antropologia. Até a próxima!